Vamos falar sobre intoxicação por medicamentos, que é um problema muito sério no Brasil. E vamos conversar com um especialista, professor Maurício Ionamini. Ele está aqui em nosso estúdio. Professor Maurício, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Ele também é diretor do Laboratório de Análises Toxicológicas. Professor Maurício, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigado por atender a nosso pedido. Professor, intoxicação com medicamentos no Brasil é um problema muito sério, não é um problema recente, infelizmente. E a gente sabe que tem uma prática de automedicação que está por trás deste problema. Programar, prevenir esse tipo de problema, encarar esse problema, depende de números aproximados dessa realidade. A gente, às vezes, tem muita dificuldade para levantar os dados. Eu citei um exemplo aqui, que são dados extraídos do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. E que se chegou a esse dado assustador, por hora, duas pessoas se intoxicando com medicamento aqui no país. Como é que se chega a esse tipo de dado, esse tipo de levantamento, professor? Só para a gente começar a entender um pouquinho melhor essa realidade.
Assim, nós pelo menos temos dois sistemas nacionais, né, que captam esse tipo de informação no país. Uhum. Né? Um é esse que você falou, que é o Sinitox, né? E o Sinitox, ele trabalha com a informação provinda de vários centros de controle de intoxicação, né, espalhados pelo país. São cerca de 30, né, centros de controle de intoxicação. Às vezes mudam de nome, né? Tem esse CCI, às vezes é CIAT, né? Uhum. Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Às vezes é CIT, às vezes é CIATOX. Eles têm várias denominações, mas todos eles lidam com a parte de intoxicação, né? E o Sinitox, ele tenta captar todas as informações desses centros, o que não é uma tarefa fácil, né? Porque centros não são obrigados a dar essa informação, né? Então, eles também, os próprios centros, têm dificuldade de captar esses dados, porque são vários casos, né? São vários casos que acontecem, tem o atendimento deles. Então, muitos dados se perdem nesse intervalo.
Isso vem via o quê? Hospitais de casos de intoxicação, atendimentos hospitalares? Como é que
tanto,
é isso?
Essa notificação vem tanto de atendimentos, uhum, de hospitais mesmo, né? Mas vem também de atendimento telefônico, né? Porque tem esse serviço de atendimento do que os centros de controle de intoxicação prestam também, né? Eu falei que tinha dois sistemas nacionais, né? Esse é o Sinitox, é esse. E tem um também que é o Sinan. O Sinan, né, que está relacionado ao Ministério da Saúde, ele não necessariamente lida só com intoxicação, ao contrário do Sinitox, que é bem específico para intoxicação, né? O Sinan, ele trata o Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Então, se notifica todo tipo de doença, inclusive as notificações, né? Então, o sistema de captação do Sinan é um pouco diferente, uhum, né? Então, foi lançada uma portaria, acho que é bem recente, se não me engano, tem uns 3 anos, né? De que existe uma notificação compulsória. Então, os profissionais de saúde, né, quando atende esses pacientes, eles têm que notificar, né, o que aconteceu com esse paciente, inclusive casos de intoxicação. Então, esses dados estão sendo mais estabelecidos, né? E eu acho que os dados do Sinan estão até maiores do que os do Sinitox, né, que você reportou.
Mais próximos, né, da realidade?
Uhum. Pode ser que sim, né? Porque como essas notificações são compulsórias, né, uhum, uhum, eu acredito que reflita mais a realidade. Né? Sem desmerecer o trabalho do Sinitox, que é excelente, mas o sistema de captação...
É, né, diferente.
É diferente.
É diferente. Bom, o dado parece assustador. Duas pessoas se intoxicam por hora com medicamentos no Brasil e justamente a maior parte vem da automedicação, né? A pessoa simplesmente acha que pode tomar o medicamento porque, sim, fez bem ao seu amigo, porque viu na internet que o medicamento serve, a prescrição é para aquilo, que as pessoas não entendem que o uso de um medicamento sem prescrição é um risco para a saúde.
Exato, né? Eu que sou professor de toxicologia, né? Uhum. A gente costuma falar logo no começo das aulas, né, que o Paracelsus é o pai da toxicologia.
É verdade.
E ele já falava, né, assim, que alguma coisa que pode te curar, que é um medicamento, também pode te matar, né? Então, o uso inapropriado dessas substâncias podem trazer prejuízo para a saúde, né? É uma coisa até controversa, né? Um medicamento devia ser usado para cuidar das pessoas, né? Uhum. Mas isso não acontece, né? em algumas vezes, né? Como você falou, nós temos uma cultura de automedicação, né, no país. Acho que essa cultura tem que ser combatida, né, com informação, né? Então é isso que acontece muitas vezes, né? Uma pessoa que está sentindo alguns sintomas de alguma doença, ela vai procurar, antigamente procurar o vizinho, né, conversando com o vizinho, com parentes. Aí o parente sempre tem alguma receita ali,
uma receitinha,
né,
fabulosa. Funcionou, olha, tomei esse medicamento.
Eu também tive isso e tal, né? E funcionou para mim, e acaba prescrevendo, entre aspas, para a pessoa, né? E hoje em dia tem internet, né? Então, essa comunicação, né, entre as pessoas leigas, e na internet parece todo mundo especialista, né? Então, mesmo pessoas não ligadas a profissões da saúde acabam dando dicas, né? E não é inocente isso, na verdade, assim, né? Eles acham, né? Eles acham que não estão fazendo mal nenhum, mas pode causar problemas para a saúde.
Né? Não tenha dúvida, por isso é que precisa ser prescrito, e por alguém, por um profissional, né? A gente até costuma brincar, e as pessoas, nas entrevistas você vê muito, as pessoas chamam o Google de Dr. Google. Dr. Google, você joga lá o problema como se numa consulta, né, simples, você pudesse buscar a solução para o problema. Então, isso se repete. Agora, quando a gente fala buscar, professor Maurício, informação correta, isso quer dizer o quê? Quer dizer, você tem sites, obviamente, com informações corretas sobre medicamentos, sobre o que pode e o que não pode ser feito, mas as pessoas, elas não dão valor a de onde vem essa informação. Então, buscar a informação correta também é fundamental. E o que a gente pode pensar, fazer nesse sentido, fazer nessa direção, né, de buscar... O Conselho de Farmácia tem advertido isso, né? Busque informação no lugar certo. E que lugar é esse, né? As pessoas precisam saber.
Então, é claro que na internet, né, tem todo tipo de informação, né? Tem as informações que são verdadeiras, tem informações falsas. Então, tem que tomar muito cuidado com o site que se acessa, né? E acho que o mais importante, sim, é buscar o auxílio de um profissional da saúde, né? Claro que, por exemplo, médicos, a gente sabe, né? Ainda mais na realidade brasileira, nem todo mundo tem acesso, né, a médicos, assim, tão facilmente, principalmente no sistema público, né, de saúde. Mas nós temos os farmacêuticos, né? Eu também sou farmacêutico, né? Você citou o Conselho Federal de Farmácia, que está preocupado com essa questão, sim. Então, os farmacêuticos têm formação para isso, têm formação para orientar, né, os pacientes. E eu acredito que eles têm farmacêuticos, né, todo mundo conhece o farmacêutico, né, da sua farmácia. E pode um profissional ser consultado nessas circunstâncias.
Porque ele será o primeiro a dizer, olha, esse medicamento você não pode usar sem uma indicação médica. Esse você pode utilizar até determinada situação.
Isso. Se não isso pode acontecer, né?
Exato.
Os riscos, né? Tem que avaliar os riscos também que essa pessoa tá tendo, né?
Porque a gente sabe, né, professor, a gente tem diversas classes de medicamentos, alguns podem ser utilizados, outros só com receita, tem tarja isso, tarja aquilo, e as pessoas vão dando um jeitinho, infelizmente, de burlar essa situação. Agora, qual é o tipo de medicamento? O que é que as pessoas normalmente usam achando que é inofensivo? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, porque a pessoa pode estar ouvindo e dizendo, olha, nossa, eu já fiz isso, eu já usei esse medicamento dessa forma e, enfim, não sabia que estava prejudicando a minha saúde. O que é que as pessoas normalmente usam?
Infelizmente, esses sistemas, né, de nacionais que captam os dados, né, de intoxicação, eles não dão, assim, as classes farmacológicas, né, das substâncias
tantos
mais
detalhes
encontradas. Mas a gente tem informação, né, porque a gente trabalha com os colegas que estão nos hospitais, né, com atendimento ao paciente. E o que a gente percebe é que a maior quantidade de intoxicações por medicamentos são principalmente os psicotrópicos, né, os medicamentos com tarja, mas também aqueles que são utilizados normalmente, né, pela população, que são os analgésicos, anti-inflamatórios, né, os antitérmicos. Então, acontece em caso de intoxicação com aquilo que está disponível, geralmente, né? Então, não só os tarja pretas, que não estão tão disponíveis assim, né? Mas aqueles que a gente chama de off-label, né? Aqueles que são de venda livre.
Né? Sim.
Então, que tá... E que a população às vezes acha que porque não tem controle, né? Ele seria mais...
Inofensivo.
Não é verdade, né?
E eu posso me intoxicar com antitérmico simplesmente?
Pode sim, né? Então, depende da sua condição, né? É física, depende das suas características genéticas, inclusive, né? É, pode sim se intoxicar com uma simples aspirina, por exemplo, né?
Olha só, que as pessoas então, acham exemplo, que é fácil assim, de tomar. É.
Por exemplo, uma pessoa que está com dengue, né? Que já tem sintomas, febre, dor no corpo, enfim, o que ele vai tomar? Ah, vou tomar uma aspirina. E não pode, né? Por quê? Porque a dengue causa hemorragia. E a aspirina também, né? A aspirina também é um anticoagulante, além de anti-inflamatório, né? Então, isso vai provocar o maior risco de hemorragia nessa pessoa. Então, depende da sua condição física, né?
Claro.
A intoxicação tem o maior risco de ocorrer.
Pode ser muito séria. E quem são as principais vítimas de intoxicação? Além dos desinformados, obviamente, né? Que podem ser todos nós,
somos todos,
né? Em alguma medida não temos informação completa. Quem mais, professor?
Não, em geral, na verdade, sim, tem todas as faixas etárias, né?
É.
Mas crianças estão suscetíveis à intoxicação, mas é uma intoxicação acidental, principalmente pelo acesso que as crianças têm, né? Os medicamentos, o medicamento que não está bem armazenado em casa.
Guardado,
não está bem guardado. Então, de novo, a culpa é dos adultos.
Sim,
né?
Sim.
Tem a população idosa também, né? É uma população que usa muito medicamento e que também, se não bem acompanhado, né? E pode se confundir, tomar doses maiores que o determinado, né? Existem as associações medicamentosas. E a população geral, né, que faz uso com automedicação, né, por exemplo.
Indiscriminadamente. O Conselho Federal de Farmácia, mês passado, 20 de janeiro é dia do farmacêutico, começou uma campanha para tentar conscientizar as pessoas. Então, o nosso propósito aqui também com a entrevista de hoje, professor, é de alguma maneira encontrar caminhos para fazer as pessoas entenderem que isso é muito sério. Porque, por hora, duas pessoas se intoxicando, quando o medicamento, como o senhor diz, deveria estar curando as pessoas, utilizado de forma correta, ele pode, né, salvar uma vida em vez de provocar um problema sério como esse. Então, a nossa ideia aqui também é, professor, fazer, conscientizar as pessoas é prevenir um problema que poderia ser completamente, né, evitado com a conscientização. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo sobre a importância do uso correto de medicamentos.
Isso é bastante importante, né? Claro, também do ponto de vista de saúde pública, mas também do ponto de vista econômico, né? Eu estava vendo um estudo feito, acho que da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Feito por um farmacêutico, inclusive, diz que a gente gasta 60 bilhões de reais, né, em problemas relacionados ao mau uso de medicamentos.
Nossa.
E que isso, de acordo com os cálculos que ele fez, né, que de cada um real empregado para utilização, para o fornecimento de medicamentos, 5 reais estariam sendo empregados para tratar os problemas, as morbidades relacionadas ao mau uso de medicamento.
Nossa, é impressionante
então,
o número, né?
Isso poderia ser minimizado, né, com essas campanhas de conscientização. Então, várias instituições estão realizando essas campanhas, né? A gente não está parado. Os conselhos, o Conselho Federal de Farmácia, né, que você citou, mas também as instituições governamentais, o Ministério da Saúde, a Anvisa, né, tá atento ao problema também, né? Eu sei que eles criaram, o Ministério da Saúde criou um guia para o uso racional de medicamentos, né? E o que é o uso racional de medicamentos, né? Que é esse tema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Existe o uso racional de medicamento quando o paciente recebe o medicamento correto, né, para a condição clínica que ele está, na dose correta e por um período adequado para o tratamento da sua doença, né, e por um menor custo para ele e para a sociedade. Isso que é o uso racional de medicamentos, né? Então, para promover o uso racional de medicamentos, tem que ter essa conscientização, né? Nós da universidade também, claro, nós tratamos com nossos alunos, com seus futuros farmacêuticos, no meu caso, né? Então, existem campanhas, os próprios conselhos regionais de farmácia também fazem essas campanhas, né? Junto com alunos, à frente das universidades, à frente dos hospitais. Então, existe sim essa preocupação, né?
Aqui na universidade, inclusive, né?
Aqui na universidade, inclusive, né? Então, nós temos muito essa preocupação, né? E passamos para os nossos alunos também. Então, existe a problemática até hoje, porque essa cultura da automedicação é difícil de combater, né? Uhum. Pelos problemas que a gente tem e própria cultura que nós temos, mas que está sendo feita. Estão sendo feitas campanhas, sim, de conscientização.
Isso é importante. Mas... o senhor me permite, professor, já que a universidade, né, forma profissionais competentes nessa área, fundamental que o farmacêutico, que essa é a figura, o farmacêutico, às vezes, como o senhor disse, na ausência do médico, pode ali tirar as dúvidas e tem que saber resistir à tentação também, porque as pessoas são muito insistentes, né?
Sim.
Com o pedido de medicamentos, então isso também é difícil para o profissional ali que está atendendo a população, mas ele precisa ter isso na sua formação, né?
Ah, sim, sem dúvida, né? É. Ele tem que ter a consciência que ele é um profissional de saúde, ele tem responsabilidades muito grandes, aliás, né? Ele está cuidando da saúde de um outro, né? Então, ele tem que ter consciência disso, né?
Tá, e portanto, é uma figura fundamental. Na dúvida, você procure sempre, consulte o farmacêutico. Ele está preparado, sim, né, professor? Estuda para isso, sabe exatamente o peso, a importância que tem o medicamento, a dose que tem que ser utilizada, é tudo que a gente disse, o tipo de medicamento. Volte ao seu médico, você não pode utilizar sem a receita. Quer dizer, essa orientação... é muito importante, né? É com essa informação que a gente tem que trabalhar para tentar prevenir um problema tão sério como esse.
Sim, né? É como diria o ditado, antes prevenir do que remediar, né?
É verdade.
Então, cabe bem nessa circunstância.
Muito, cabe muito bem nessa circunstância. Professor Maurício Iannamini, que é professor do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e diretor do Laboratório de Análises Toxicológicas, esclarecendo para a gente aqui a importância da prevenção, né? Vamos deixar essa cultura de lado, usar medicamentos sem indicação, isso é muito importante, é uma preocupação nos conselhos federais de farmácia e é também preocupação aqui na formação dos profissionais da Universidade de São Paulo, né, professor?
Sim, sem dúvida.
Muito obrigada por sua presença aqui no jornal e conversaremos em outra oportunidade, sem dúvida.
Eu que agradeço a oportunidade, obrigado.